Sejam muito bem-vindos ao Corre Podcast, o podcast que vai ajudar você a passar pela correria do dia a dia. Aqui vamos falar de corrida, de trail, de alimentação, de nutrição. E hoje, com muita honra, recebemos Dario Guimarães e o nosso querido aí, nosso muso do podcast, Alex Tomé. E aí, Alex, tranquilo?
Boa noite, galera. Boa noite, Elton. Boa noite, Dario. Muito massa estar aqui novamente. Nosso segundo episódio, a gente trouxe uma estrela do Instagram, né? A gente trouxe um cara grande hoje para dar audiência.
E aí, Dario, em paz, cara?
Ô, tranquilo. Boa noite aí, Elton. Boa noite, Alex. Estamos aí tudo sossegado e vamos que vamos aí falar um pouco de corrida, né?
Essa. Alex, passa a bola aí, quer fazer a primeira pro Dario? Vamos trocar uma ideia aí. Como a gente já disse, galera, a intenção aqui não é aquele pergunta e resposta, é a gente trocar uma ideia mesmo, saber um pouquinho aí do Dario, o que ele fez hoje, se ele tá cansado e assim por diante, sabe? Tirar um pouquinho da mística lá do produtor de conteúdo e do educador físico somente, a gente quer trazer o lado humano, quais as dificuldades, quais as fraquezas da pessoa aí. Então, a intenção da pegada aqui do Corre é essa.
Então vamos lá, Dario. Primeira coisa que a gente acha legal sempre perguntar no começo do podcast fora a corrida, o que é que você está aprendendo na sua vida atualmente? Tem alguma coisa que você está estudando, algo que você está lendo, algo que você está aprendendo e crescendo como ser humano?
Então, eu, no caso, sou bem bitolado em corrida, porque eu trabalho, né, com corrida e tal, e eu também faço conteúdo principalmente para o YouTube, né? O Instagram é meu segundo plano, no caso, né? Eu foco mais no YouTube. Vinha fazendo um curso também, ainda não finalizei, falta um pedacinho. Mas o que eu consumo muito fora a corrida, assim, no tempo livre, eu gosto muito de entrevista, assim, de programa, que nem era um programa do Jô, no caso, que hoje em dia está em moda podcast mesmo, né? E surgiu bastante podcast aí que você consegue assistir enquanto você pode ouvir, pode assistir também, né? Então eu tenho consumido muito isso, no caso. Não tenho lido nada tão específico no momento, que eu vinha com a cabeça muito cansada de muito tempo fazendo conteúdo e vídeo e tal. Então minha cabeça estava muito cansada. E aí o que eu consumo muito é isso. Entrevista de tudo. Que não é do esporte, de escritor, de tudo, né? Eu gosto bastante de biografia, né? De entender a história das pessoas. Até muita coisa, quando eu tô lendo com frequência, eu gosto muito de ler biografia, né? A coisa que eu mais gosto de ler seria biografia. Coisas de corrida também, é claro, mas fora corrida seria isso. Tenho consumido muito, muito podcast, muito mesmo. Assim, enquanto eu tô montando treino, até eu fico sempre ouvindo algum podcast, mas fora da corrida. Da corrida em si, eu tô trabalhando com a corrida e ao mesmo tempo eu tento desligar um pouquinho a cabeça ali naquele momento, né? Então tem sido mais isso por hora aí no meu tempo livre.
Eu tenho a mesma prática. Quando eu tô prescrevendo treino, geralmente eu coloco um podcast de um assunto que não tem nada a ver com corrida, mas geralmente aquela coisa é um podcast que você não precisa pensar muito, né? Porque você tá ouvindo ali, ele tá passando, mas como o foco é total no que você tá fazendo, no seu trabalho, não pode ser uma coisa que eu preciso prestar atenção no podcast, né? Então tem que ser uma coisa muito leve, muito tranquila. Então, mas realmente é uma coisa que é legal, parece que me acalma fazer, e eu não sou um cara aquele multitask que faz várias coisas ao mesmo tempo, eu não gosto de fazer isso. Mas nesse caso específico eu gosto de ter uma voz falando ali por trás, e às vezes o cara acaba até aprendendo alguma coisa entre uma planilha e outra, né? Vai lá, Elton.
Então, recomendo algum, Dario? Eu tenho ouvido bastante o Joel Jota, tenho ouvido mais que 8 minutos lá do Rafinha Bastos também, que eu acho legal. São os dois, assim. O Joel Jota eu tô fã do cara, velho. O cara é muito ótimo comunicador. Não sei se vocês consomem o conteúdo dele.
Eita, o Joel Jota é bom, cara. Às vezes eu consumo. Ele foi nadador também da seleção brasileira e tal. Tem uma cabeça boa, foi atleta, né? É um cara bom pra caramba mesmo. Agora ele tá mais na área de negócios e tudo nesse estilo, mas ele é muito bom, realmente. O que eu consumo é muito ele, eu gosto muito de stand-up, né? Então eu consumo o do Rafinha Bastos, tem um lá que chama Podpah, que vai pessoas variadas também. Tem aquele Flow, que acho que é o mais famoso do Brasil hoje, é o Flow, né? Que vai até político lá, vai de tudo, né? Eu consumo muito ele, mas eu gosto o do Rafinha Bastos, eu assisto todos praticamente. Ontem foi, acho que o Whindersson Nunes, né? Que é um cara que é interessante estudar ele, porque é o maior artista do Brasil hoje, é o Whindersson Nunes, né? Tem 50 milhões de seguidores no Instagram, sendo que o cara saiu do Piauí, né? Então o cara é embaçado. E seria esses aí os que eu tenho consumido muito, né?
Você pode ver que são áreas muito diferentes, mas elas acabam convergindo na mesma coisa, que é negócios, né? Forma de alavancar o seu negócio, formas de vender o seu negócio. E é muito legal ver que tem muita gente fazendo o que realmente gosta, né? Que sonhou em trabalhar com aquilo. Eu gosto de trabalhar com corrida, eu adoro isso. Então, eu poder trabalhar com isso mesmo não estando presente, é a mesma coisa que tem economistas trabalhando com economia sem estar presente, humoristas. É muito legal a gente poder fazer o que gosta sem estar presente, e isso faz com que a gente produza mais. E no fim, todos estamos fazendo a mesma coisa, que é negócios, né? Vendas, atendendo as pessoas, e por gostar muito do que a gente faz, eu acho que a qualidade do que a gente faz aumenta, né?
Ah, não, com certeza, cara. A internet em si também, todo esse pessoal que faz podcast hoje em dia virou um negócio muito grande, né? Esses podcasts gigantes aí, porque eles têm muita audiência, né? Tá batendo até televisão, eles têm tido proposta para ir para televisão, só que na internet eles ganham mais. E é um negócio, o cara fica ali trocando ideia 3-4 horas, eles têm aquele negócio de superchat, né? Que o cara paga para fazer uma pergunta e, pô, ganha muito dinheiro, né? É igual quem faz live de jogo, que o pessoal acha uma idiotice e tal, mas o cara fica 10 horas numa plataforma igual a Twitch lá, e chega a ganhar em uma live, um cara famoso, 15 mil reais, 10 mil reais. Então, hoje em dia, é um negócio de... O online virou um negócio muito bom, né? Muito bom. Para o cara fazer negócio, para o cara viver, né?
Eu vejo que, às vezes, a pessoa que gosta do... Eu vou colocar entre aspas, influencer, né? A pessoa que gosta de quem está ali por trás da câmera, às vezes, ela nem tem aquela dúvida daquela... Ela não precisaria fazer aquela pergunta, mas ela gosta de fazer aquela pergunta para ouvir a pessoa lendo a pergunta dela. Então, ela se sente importante, né? Ela pensa, cara, eu vou pagar R$5, que é esse superchat que você falou do YouTube, por exemplo. Se você paga lá R$5, você tem certeza que talvez um dos seus ídolos vai ler o seu comentário, vai ler sua frase, vai ler o seu nome. Então, a pessoa paga mais para ouvir a pessoa lendo aquela frase que é dela do que necessariamente querendo a resposta daquela pergunta. Então, é uma coisa muito... É muito louco que a idolatria causa, né?
É verdade, Azul, tem um cara que ele quer realmente que fale o nome dele ali, tem cara que paga até mais, né, que é porque ele realmente quer, ele sabe que vai ser uma resposta comum e tal, mas só do cara tá falando o nome dele ali já é um negócio que alegra o dia dele, né.
A parte mais sensível do homem é a vaidade, então, o cara só de ver ele falando lá já mexe com o ego do cara, já faz ele se sentir uma pessoa importante, mas não deixa de ser legal também, né. Tá rico, Dario?
É?
Tá
eu?
Rico já?
Não, eu posso falar que com a internet eu ganho bem, eu tiro um dinheiro legal, assim, porque eu aprendi a fazer, né? Eu aprendi o sistema de fazer e tal, tanto que hoje eu não trabalho mais presencial, né? Não descarto um dia ter que trabalhar, mas hoje eu trabalho só online, só com coisa online, né? Porque foi aquele negócio de, sei lá, cara... Às vezes para alguns dá certo, para outros não tem como explicar isso. O meu deu certo, principalmente lá o canal, e aí eu soube aproveitar a oportunidade, né? Tô desde 2017 com internet e tal, que eu fui começar a ganhar mesmo dinheiro, para falar assim, foi do meio de 2018 para frente, né? Aí é claro que tem uma pressão bem grande na internet, que você vive do conteúdo que gera. Então, se você não gera um conteúdo bom também, vai ir no seu ganho, né? Porque um ganho como autônomo, né? Eu sou professor, mas sou autônomo. Um trabalho, para mim mesmo, né? Mas ajuda bem, cara. Eu não tenho do que reclamar, não, da internet. Por mais que o nicho de corrida, ele não seja muito grande, não tem tanta audiência, não adianta. O cara pode fazer o que quiser, que não é igual uma musculação, igual quem tem canal de humor e tal. Mas se o cara souber trabalhar com corrida aí na internet, cair na graça do pessoal, né? Tem que ter o conteúdo e tem que cair na graça também, que às vezes não cai e não adianta. O cara compra câmera boa, áudio bom, e às vezes não cai na graça do pessoal. Ou não sabe o que tá falando, né? Aí também não adianta que a turma percebe. Mas se souber certinho e der tudo certo isso daí, dá para o cara viver bem, né?
Então, eu também produzo conteúdo de corrida, né? E a gente produz tanto conteúdo que tenta englobar todo mundo, desde o cara que corre lá os 10 km em 30 minutos até quem está começando a correr, alternando corrida e caminhada. E tem muita coisa no meio de todo esse conteúdo. Nesse conteúdo todo tem muita coisa diferente. E aí a gente acaba, às vezes, criando coisas complexas. E até que a gente bate num canal como o seu, que o nome é Corrida Simples. Para quem não segue o Dario. Simples no Instagram. E aí a minha pergunta para ti é: corrida é simples?
É, assim, eu coloquei esse nome no caso, quando eu trabalhava só com presencial e tal, eu comecei a fazer vídeo, eu percebi, não sei se é porque o cara quer mostrar que sabe, ou se é uma coisa que existe no meio, que o pessoal quer criar um conteúdo muito difícil para o cara que nunca pisou numa faculdade. Então, não é todo mundo que vai entender de VO2, de tipo de fibra muscular. É, fala assim, o pessoal cria um conteúdo onde fala muito termo técnico. E aí, o cara que só corre, o cara que não fez educação física, ele é, sei lá, advogado, outra coisa, ele não tem obrigação de entender tudo aquilo. E aí, eu vi que faltava alguém que falasse uma linguagem mais tranquila. Não significa, assim, que a corrida é simples, simples, né? Ela tem uma complexidade e tal, tem bastante coisa que o cara tem que ir pegando na vivência, estudando para saber passar. Só que a hora de passar, eu procuro passar de uma maneira o mais simples possível, quase desenho para o cara entender, que é para pegar esse povo que é a maioria que não entende tanto o termo técnico, né? Se pegar uns 100%, uns 20% que vai entender um pouquinho mais, porque de repente estudou ou tem um amigo professor. Uns 80% o cara quer entender, pô, como que eu faço para correr mais rápido? O que que é quebrar na corrida? O cara quer entender o básico do básico, né? Então, assim, ela não é tão simples, mas eu tento deixar o mais simples possível, né? Isso aí sempre foi minha ideia quando eu comecei. Eu comecei tentando falar mais difícil, tentando falar bonito, por vaidade, para chamar atenção. Depois eu vi que não adiantava nada, eu comecei a falar mais tranquilo, né? Eu fiquei estudando o mercado uns 3 meses. Durante uns 3 meses eu já comecei a fazer, vi que estava ruim e fui vendo o que faltava para fazer diferente de todo mundo, né? Aí que eu cheguei nesse consenso de explicar de uma forma simples, né? E o simples eu peguei, na verdade, um nome que o meu pai usa numa empresa que ele trabalhou, que era Constru Simples. Aí eu peguei e fiz Corrida Simples, que é de onde meu pai trabalhava como arquiteto e tal, né?
Sim. É engraçado isso que você falou, porque a gente falou sobre o podcast também, né? Que a gente iria começar e lá onde eu nasci tem um ditado que diz assim: a gente começa e depois as melancias vão se ajeitando no caminhão. A gente começa a andar e as melancias vão se ajeitando. E acho que é mais ou menos sobre isso que você passou, né? Você iniciou, viu que precisava de ajustes, foi ajustando até que deu certo, né? Vai lá, Elton.
Essa do nome eu nunca tinha ouvido você falar, não. Acho que é novidade pra galera.
Essa é, hein?
Essa é. E aqui, você é do gueto ou você força amizade, cara? Que eu sou. Apesar dessa cutis aqui de Playboy e tal, mas no meu carro tem lá o adesivo. Vai achando que é boy, sabe? Aqui é Racionais MCs pra baixo, sabe? ND Naldinho, 509E. Eu pergunto isso, Alex, porque o Dario posta sempre o declamando lá um Racionais, tal, eu me identifico bastante, sabe? Então, realmente, mas e aí? É o do gueto Playboy ou realmente aí onde você mora em Bragança já foi ou é barra pesada?
Ah, então, eu tive infância bem normal, assim, nunca fui, vai, vamos falar assim, pobre de passar fome e tal, mas também nunca fui o cara rico e tal, né? Fui ter meu primeiro carro com 27 anos, né? 2, 3 anos atrás aí. E eu cresci em periferia, em vários bairros de periferia, né? Vendo amigo ser preso, vendo, infelizmente, um monte de amigo que entrou no mundo de crime, de droga e tal. Eu morei até os meus 17 anos em vários bairros de periferia, né? É, e tive uma infância muito boa, infância na rua, jogando bola, soltando pipa, mas em bairros simples, né? Hoje eu moro no centro da cidade, não é nada demais também, só que é diferente da periferia, que é centro, né? Mas essa cultura de rap, de crescer na rua, andando, nadar no rio, esses negócios, eu tive realmente, né? Hoje, claro, na vida adulta também muda, mas eu nunca fui um cara muito playboyzão, não, né? Sempre fui assim, ralando, lutando. E aí foi melhorando um pouco, né? As coisas vão melhorando também na fase adulta, quando o cara começa a trabalhar. Mas a minha cultura tudo vem do rap e tal. Eu gosto pra caramba de rap, Racionais. Gosto de todos, rap, Dexter. Sempre gostei. Eu faço umas brincadeirinhas. Às vezes o pessoal da corrida não entende, né? Por conta de eu fazer conteúdo de professor, aí eu brinco, xinga. Mas isso aí também sempre vai ter o cara que vai. O cara acha que você tem que ser professor 24 horas por dia, né? E não dá pra ser isso, né? Mas é isso aí, cara. Nunca fui sempre mais do bairro da periferia, né?
Aqui em Varginha a galera tem muito de sobrenome, sabe? Ah, você é filho de quem? Eu falo, não, eu nem sou daqui de Varginha, eu sou de outra cidade, mas. Ah, mas lá em Machado, você conhece fulano? Eu falo, já foi preso? Não, já matou alguém? Não, então muito provável que eu não conheço, que eu cresci lá, era meio pesado, sabe? Então eu não conheço muito, não.
É engraçado isso que você falou, que sobre o cara não ser treinador 24 horas por dia, né? Que às vezes você chega num churrasco e tá lá o cara assim, cara, como é que eu quero correr, eu quero correr 10 km lá, qual que é o melhor treino? Aí se entra num, cara, será que eu começo a abrir essa conversa ou será que eu só concordo com o que o cara tá falando? Porque se você vai começar a pensar em, tá, beleza, mas qual que é o seu treino atualmente? Qual que é o seu histórico? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu tempo? E aí o cara já vai perder interesse, né? Então, quando chega esse tipo de pergunta, como é que o Dario sai desse tipo de pergunta e se você entra na pergunta ou se você tenta dar o vazare?
Então, tem dois pontos que acontecem muito comigo, né? O primeiro é essa situação de que o pessoal quer o dia inteiro, toda hora quer perguntar de corrida. Eu tento sair, eu tento relaxar, puxar outro assunto, porque senão é muito aberto, né? Você vai ter que explicar um monte de coisa pro cara, e aí você deu uma resposta, o cara vai fazer uma outra pergunta, e aí não tem fim isso aí, né? Aí, às vezes, igual você citou, tá num churrasco. E você não consegue relaxar, né? Porque a turma quer ficar sabendo, quer ficar perguntando só coisa de corrida, né? Eu não sou muito fã, não. Então
Eu
eu
passo por
tento
isso, cara.
fugir.
Imagino vocês.
Nossa vida. Eu tento fugir quando não dá e não tem o que fazer, né? Mas aí eu tento cortar o assunto rápido. Acontece muito isso e acontece muito que quando eu faço vídeo e tal, eu tenho um jeito que eu faço o vídeo, né? Então eu tento cortar. Sempre que possível, eu tento cortar isso aí de cara, né?
Sim.
Acontece essa situação e outra situação que a gente vem falando em off, que é o pessoal achar que eu sou do jeito que eu sou nos vídeos, 24 horas por dia também, né? Eu faço às vezes lá uns quadros Abelardo Sincero, às vezes eu gravo vídeo meio puto, fazendo rápido, falando rápido pra caramba no vídeo, só que é ali no vídeo, né? Não é que eu sou 24 horas por dia daquele jeito. Claro que tem o meu pensamento ali, o meu jeito de ser, de falar sincero e tal. Mas eu não vou falar daquele jeito com uma pessoa no dia a dia, né? Aí eu chego, às vezes, em expo, quando tem normal tudo, em evento, aí o pessoal vem conversar comigo e, sei lá, acho que se decepciona. Cara, imagina uma coisa, imagina que eu vou chegar e vou, sei lá, carregar o cara e jogar pro alto, e às vezes eu só falo de boa, né? E aí, beleza, Joaquim, sei lá. Porque o cara me conhece também, entendeu? Às vezes eu não conheço ainda o cara e não dá pra chegar com tudo assim. E tem muito aquilo que o pessoal acha que você tem que ser igual ao vídeo, né? E não é dessa forma, né? Um cara que trabalha em um banco, ele não é daquele jeito formal no dia a dia. De repente o cara vai tomar uma cerveja, ele é mais relaxadão, entendeu? Um apresentador de televisão não fica sorrindo o dia inteiro, igual na televisão. Então, às vezes o pessoal confunde, acho que isso é uma decepção até quando me conhece, né?
Às vezes o cara fala assim, ah, o cara é estrela e tal, porque às vezes o cara te acompanha e você, e principalmente um cara como você que é muito público, você expõe muito da sua vida, né? Então as pessoas passam a meio que a te conhecer, a começar a se conectar contigo e começa até a achar, putz, eu conheço ele, ele é praticamente um amigo, eu sei tudo da vida do cara. Só que o cara esquece que você nunca viu o cara. Então ele chega para ti. Porra, Dario, porra, olha que massa e tal, só que você já passou por outros 100 que fizeram a mesma coisa, você já tá de saco cheio, você só quer descansar. Você não é estrela, não, você só quer descansar, né, cara? Então, o negócio é que às vezes a galera confunde um pouco. E eu queria ver contigo, Dario, não somente relacionado à corrida, qual a experiência que você lembra da sua vida que você diz assim, cara, essa foi uma das experiências mais legais da minha vida, assim, É aquilo que marcou mesmo, que é aquela coisa que valeu muito a pena estar vivo e fazer aquilo naquele momento, que foi muito excitante, que você lembra com muito carinho.
Uhum. Então, eu tive uma... Quando eu comecei assim na corrida, eu fui durante 6 anos atleta de alto rendimento, né? É, corri na World Cup Unimed, corri em algumas equipes, treinei em Taubaté lá com o professor Luiz Antônio. Treinei muito, vivi muito a corrida de rua, fazia marcas até que boas no 5 e no 10. Só que eu não ganhava dinheiro, né? Eu estava ali em busca do sonho, ao mesmo tempo estava fazendo faculdade. Eu fazia faculdade porque eu tinha uma bolsa, que meu pai dava aula em um curso técnico da faculdade, né? E eu não tinha carro e não tinha um real no bolso, porque eu saí de um emprego que eu tinha com 17 anos, de ajudante em oficina de funilaria e pintura, né? E fiquei dos 17 ali para frente, fiquei tentando, fiquei durante 6 anos tentando viver de esporte. Ganhei, assim, até algum dinheiro e tal, mas não bancava nem o custo, né? Às vezes você ganhava uma prova R$ 200, mas gastou 160, sei lá, de gasolina e alimentação, fora o tênis
você
e tal.
Corria a distância? Qual que era a especialidade?
Eu corria 5 e 10. Corri 3 mil já também, mas era mais 5 e 10. Mais 5, na verdade, né? Os 5 eu corri bastante vezes para 15 e 20, 15 e 22. Na região de Campinas aqui eu ganhava bastante prova, né? Só que aí o que que acontecia? Como eu não dirigia, eu não tinha dinheiro, quem me bancava era o meu pai. Meu pai acreditava, né? Eu sempre tive uma genética boa para correr, né? Eu era mais magro e tal também. Hoje não tô tanto nessa pegada. Mas aí meu pai que me levava na região, outras cidades, às vezes pagava até hotel, porque ele acreditava, né? E aí chegou um ano que não dava mais, tipo em 2014. Não tinha como você ter 20 e poucos anos e você não ter dinheiro para comer um salgado, né? E aí, infelizmente, eu parei de treinar alto rendimento. Continuei correndo, mas parei. E aí, de 2014 a 2017, eu comecei a trabalhar com assessoria presencial. Aí já comecei a ganhar um dinheiro e tal. De 2017 para frente, eu comecei a trabalhar com internet. E aí a internet virou para mim, foi dando certo, né? É, quando chegou 2019, no Rio de Janeiro, a meia do Rio, e o meu pai é um cara que... Eu não sou rico nem nada. Meu pai tinha ido para o Rio quando ele era jovem e tal. Tinha muitos anos que ele não viajava. E aí eu consegui, através da corrida, retribuir o que ele fez para mim, né? Levei ele lá, eu corri a meia do Rio, ele correu 5 km, meu pai tem 68 anos, né? E aí eu fiquei com ele lá uma semana, e tipo, o que ele quisesse, assim, eu bancava, entendeu? Então foi uma coisa boa, marcante para mim, porque durante 6 anos ele me incentivou pra caramba, ao invés de falar para parar, porque não dava dinheiro e tal. E aí, quando começou a dar certo, depois de vários anos, né, comecei a ganhar, não como atleta, mas como professor, mas mesmo assim eu vivo da corrida, aí eu consegui retribuir, né? Então isso daí foi uma coisa que para mim, assim, foi bem marcante e gostoso de fazer, né? Foi um negócio prazeroso, assim, de fazer. Não é nada absurdo. Sei que tem pessoa que, ah, eu corro Major, Chicago e tal, mas para mim foi marcante, entendeu?
Muito legal, muito, muito bacana mesmo, cara, porque a gente vê muito isso mesmo, né, que você disse, nada contra, o cara tem grana, vai lá, vai correr só Nova York, só Boston, não sei o quê, mas... Eu já fiz live com a galera que, corri major, fui com as amigas, não sei o que e tal. E encontrar essa simplicidade de ser proporcionais pro seu pai, cara, mostra realmente o quanto a corrida é simples. Aproveitando aí a analogia, né? O quanto isso é gratificante, o quanto isso enobrece a pessoa como homem, né, cara? Isso é muito legal. Bacana demais conhecer essa percepção sua aí. Muito, muito legal mesmo. Dá pra ver que você é um cara bem família, né? Bem da simplicidade mesmo e bem da família. E engatando aí uma pergunta na outra, eu queria também saber, do ano passado para cá, por exemplo, o que, que você fez aí de investimento que você achou que valeu a pena, até uns R$ 1.000, por exemplo? Consegue lembrar alguma coisa?
Ixi, de investimento? É, eu
não necessariamente assim... investimento, não comprar uma ação da Oi, por exemplo, assim.
Não.
Eu digo alguma coisa que você comprou, alguma coisa nesse sentido que te deu diversão ou que te trouxe conhecimento.
Até porque se tivesse comprado a ação da Oi, teria perdido dinheiro, né, cara? Que desvalorizou muito.
Tá louco, hein?
É, assim, eu ainda... Naquela bosta, tá foda.
Eu não cheguei ainda, assim, a investir e tal, nem nada. O que eu fiz, basicamente, eu tinha um carro que eu tinha comprado já, e eu troquei por um carro bem melhor, né? É, assim, é gostoso você ter um carro bom, né? Eu que andava a pé pra caramba. Então, eu comprei, eu acho que comprei um carro bom e eu tenho um negócio no... consegui. É um investimento na minha saúde e tal, mas viajar bastante pelo Brasil, assim, né? É, Nordeste, um monte de lugar. Isso aí eu invisto porque minha cabeça também, depois que eu comecei a trabalhar com internet, eu sempre fui ansioso. Isso aí piorou muito para mim, piorou muito. Eu comecei a ter até crise de ansiedade algumas vezes, né? Então, tipo, eu passar uma semana em algum lugar que não é o meu ambiente normal, curtindo, me ajuda a melhorar minha cabeça e continuar sendo criativo, né? Então, eu investi muito na minha saúde também. Agora eu quero, lógico, eu quero comprar outras coisas, casa, terreno, essas coisas, né? Mas, por hora, ainda não fiz esse investimento, né? Tenho programado aí, mas no momento seria isso, mais ou menos, né?
Cara, você vê, né, que loucura é isso que você falou de comprar coisas, de fazer investimento, de estar em outros lugares. É, eu trabalho à distância, como eu te falei, então eu estou há muito tempo sem residência fixa. E às vezes explicar isso para as pessoas é um conceito que as pessoas não entendem ainda, né? Tá, mas onde é que você mora? Mas, cara, no momento eu estou morando em Governador Celso Ramos, perto de Floripa. Floripa é a minha base, né? Eu sempre volto lá porque eu tenho família lá também. Mas até 3 semanas atrás eu estava na Bahia. Daí eu vim para cá agora. Então, isso é uma coisa que me acalma. Exatamente isso que você falou, de eu poder estar em movimento, me acalma. Mas as pessoas não entendem essa dinâmica de... Eu acho que isso vai mudar agora com o home office. As pessoas vão entender que não precisa estar lá, né? Então pode viajar, pode se dar essa liberdade. E eu sou uma pessoa que eu não tenho bens. Eu tinha um terreno que eu vendi e hoje eu praticamente tenho uma mochila e uma moto que eu uso aqui na região. E quando eu não tô aqui, a moto fica na garagem. Mas eu não tenho posse, não tenho casa, não tenho carro, porque pegar um Uber para mim já é suficiente, eu não preciso ter um carro. Eu sei que tem gente que gosta, né, de carro, é um esporte, é um hobby, adora lavar o carro, trocar o carro, não sei o quê. Para mim, o carro tem que me levar do ponto A ao ponto B. Se for uma Brasília, uma BMW, não importa. Claro que o conforto é interessante, mas a ideia é não quero ter o carro. Quero o que o carro pode me proporcionar. Então, por isso, para mim, isso não, esse negócio de adquirir já não faz muito sentido. E aí, eu queria te perguntar, desses lugares que você visitou no Brasil,
você achou? Tem dois que eu gosto bastante, né? Um é Maceió, acho legal pra caramba lá, o Caribe brasileiro, né, que o pessoal fala. Achei assim, o Nordeste tá muito perigoso, né? Não querendo falar mal, mas a gente sabe que, infelizmente, tem alguns lugares assim que tá bem perigoso, né? Fortaleza, infelizmente, e tal. Não é culpa do morador, é culpa do cara que é vagabundo, né? O vagabundo, o cara tem o direito de sei lá, do perdão e tal da sociedade, mas enquanto ele tá roubando os outros, ele tá fazendo mal, né? É um vagabundo, igual a polícia fala, né? Então, infelizmente, tem alguns lugares assim que é mais complicado, do Nordeste em si, né? Aí, Maceió, eu achei um lugar, pelo menos a vez que eu fui, eu achei mais tranquilo. E, por incrível que pareça, eu achei... É que eu fiquei mais no centro também, do Rio de Janeiro. Eu gostei pra caramba, porque é tudo perto, né? Rio de Janeiro, você visita 6 pontos turísticos de um lugar pro outro, dá 8, 10 minutos de Uber, né? No Nordeste, você já tem que andar um tempão. Você pega ali, você tá num ponto, para você ir pro outro, é 1h30, 2 horas. Para conhecer uma praia e tal. E no Rio de Janeiro, você conhece tudo muito rápido, né? E é bonito pra caramba. Tem a parte perigosa e tudo, mas também não é assim, igual o pessoal fala, né? Eu moro aqui a 1 hora de São Paulo, capital. São Paulo, capital, é perigoso pra caramba. Você não pode andar com o celular lá, que o pessoal rouba. Você andar fazendo stories, essas coisas, o pessoal leva. Então, não é só que o Rio de Janeiro é perigoso, né? Igual eu falei. Infelizmente, o pessoal quer tudo fácil, tanto no Nordeste, São Paulo, Brasília, sei lá. Mas, assim, que eu gostei de verdade foi esses dois lugares, né? Foram esses dois lugares aí, Maceió e o Rio, né, em si.
Ô, Dario, o que que te dá energia, cara, pra vida? O que que te faz acordar? O que que te faz querer lutar, trabalhar? Tem algum ponto assim que te dá energia, que te motiva? Religiosidade, algum objetivo de vida, igual você disse aí, de adquirir algumas coisas, bens materiais. Não só o bem, eu entendi o seu ponto de vista. Você não estava falando do bem em si, sim do chegar lá, né? Do proporcionar aquilo a você mesmo com o seu trabalho e tudo mais, né? O que te dá energia aí para levantar da cama e ser o Abelardo?
Eu sempre quis trabalhar com... Não sei se pode falar arte e tal, né? Eu sempre quis ficar conhecido. Eu sempre quis. Eu não fico que nem o pessoal que fica falando, ah, eu fiz o canal para mostrar minha rotina, mas eu não quero ficar conhecido. Lógico que quer, né? Se o cara não quer ficar conhecido, ele não põe a cara na internet. Então, eu sempre quis, sempre quis. É, eu acho que eu ainda estou muito longe de chegar onde eu quero, né? Eu sou bem... É até ruim isso e, ao mesmo tempo, é bom, porque gera uma cobrança que é boa e, ao mesmo tempo, ruim, né? Mas eu ainda acho que eu estou longe de chegar onde eu quero, entendeu? É, como canal de corrida, no caso, né? Que deu certo o canal de corrida. Eu acho que eu ainda tenho alguns tipos de conteúdo que dá para fazer, que ninguém está fazendo, que eu quero fazer. É, no momento, estou tentando dar uma descansada na cabeça para voltar com tudo. Mas a minha maior meta seria ser muito conhecido dentro da corrida de rua. Isso aí é o que me motiva muito. Já alcancei um pouco, mas eu ainda quero mais. Eu acho que eu estou muito longe do que dá para chegar. Só que também eu não posso querer chegar do nada, entendeu? É, tem pessoas que já estão há muito mais tempo. Então, eu quero cada vez mais ficar conhecido. Eu quero ser muito conhecido dentro dessa área da corrida de rua. É, como professor, primeiro, que é o meu ganha-pão, né? O YouTube e o Instagram não me dão dinheiro. O que me dá dinheiro é ser professor. Mas, ao mesmo tempo, sendo conhecido, eu tenho também esse retorno para viver, né? Que o pessoal acha que fazer um vídeo e tudo, você faz e você não pode cobrar, vender um trabalho ali, mas ninguém vive do nada, né? Então, o que me motiva muito é isso. Eu quero fazer coisas novas, eu quero escrever livro, eu quero fazer um seriado de corrida, né? No próprio YouTube, independente. Eu quero fazer muita coisa. No momento, estou fazendo meio que... Eu meio que enjoei do que eu estou fazendo até. Eu quero fazer coisa diferente, né? É isso que vem me motivando em si. E seria isso, cara. Tudo meio relacionado à corrida, né?
É legal você falar isso, porque às vezes no Brasil a gente tem uma mentalidade de que querer ser rico é ruim, querer ser famoso é ruim, querer crescer é ruim. Cara, e não, né? Você pode falar, cara, eu quero ser rico, eu quero ser famoso. E a causa estranheza, né? Quando o cara fala assim, não, eu quero ser famoso. Porra, que cara meio snob, né? E cara, não é assim, né? Então, é muito legal ouvir isso de um cara como você. É, a gente já tá quase próximo ao nosso limite de tempo aqui, então a gente vai fazer mais uma pergunta a cada um aí. E aí você pode escolher responder um pouco mais extenso, um pouco mais curto, vai por ti, tá? É, eu vou fazer duas perguntas em uma. Primeira é, estaria como atleta? E se sim, qual é o seu objetivo? E qual é o seu volume de treino atual? Como é que você está treinando? Qual que é a sua rotina de treino atualmente?
Uhum. É, eu tenho... A minha vontade hoje em dia é correr bem provas longas, né? É, maratona em si. Meia e maratona. Mais maratona. Eu venho muito de prova curta, né? Eu já fiz bastante meia maratona e tal, mas nunca treinei específico para prova longa, né? Só que aí, os últimos anos, como mudou muito minha rotina, eu não foquei tanto em treinar, né? Tanto que eu preciso perder uns 6 quilos que eu tô. Só que no momento minha cabeça, até por tudo que tá acontecendo aí, eu não tô tão focado em treinar. Tenho feito mais um treininho de manutenção, rodando 50 km por semana, às vezes 60, tem semana 40. Aí eu intercalo, faço um longo, um treino um pouquinho mais de qualidade, um fartlek e tal, e umas rodagens leves só para manter, né? Porque eu também tô esperando sair data de prova. Quando sair data, aí eu vou começar a voltar a treinar de verdade, né? É, voltar a fazer um volume decente para correr bem a maratona aí.
Só para matar aí, a curiosidade, claro, da galera aqui, o Dário hoje faz 5 km para quanto?
Ah, eu não fiz mais assim para valer, né? Eu fiz uma vez filmando pro canal, 2 anos atrás, fiz para 17, eu fazia para 15, né? Mas eu não quero mais, porque eu não tenho mais tempo para treinar específico para 5, né? Que tem que estar muito rápido, tem que estar bem leve, né? Maratona eu consigo fazer um treino mais sossegado, às vezes eu corro na bagagem só rodando, né? E fica mais fácil para mim. Mas minha meta seria essa daí, as provas longas e de treino no momento não tá tão específico. Tá longe de ser como eu gosto, né? Eu não gosto muito de só completar a prova, né? Eu gosto de correr mais rápido, assim. É, lógico, não vou treinar forte pra caramba, porque eu não tenho mais tempo. Mas eu quero correr legalzinho uma maratona aí, né? Seria essa a minha meta, quem sabe esse ano ainda, né? Tomara, né, que tenha esse ano ainda. Aí a primeira, eu nunca corri maratona. A primeira eu vou estrear, vou correr um pouco mais solta, não vou me cobrar muito. E aí eu vou pegar o que deu certo e o que deu errado no treinamento e na prova, na primeira, e vou usar para a segunda. Aí a partir da segunda, eu vou traçar uma meta de ir lá para a terceira ou quarta maratona no máximo, fazer um tempo bom. que é um processo, né? É difícil acertar de cara, assim, a primeira. Tanto que a primeira eu vou correr, igual o pessoal fala, com o regulamento embaixo do braço, né? Correr mais confortável.
É, eu acho engraçado você falar isso, porque eu gosto de provas longas, bem longas, né? De ultramaratonas. E, cara, quando o pessoal fala assim, ah, mas você não corre 5km porque é muito fácil, né? Cara, é o contrário. Para mim, 5km é sofrimento do primeiro segundo ao último segundo. Nas ultramaratonas, tem sofrimento, obviamente, mas você vai curtindo. E, para mim, a melhor prova de todas é a meia maratona, que nem é tão rápida que você sofre, nem é tão longa. Então, você acaba curtindo a prova inteira, eu acho, né?
É, o 5km é muito sofrido, porque se o cara quiser correr bem, tem que chegar pingando suor na largada e dói do início ao fim, né? É uma prova assim. Você não tem prazer nenhum correndo 5km. Não tem prazer nenhum, sinceramente falando. Quando o cara corre pra valer, né? Claro que se a pessoa, sei lá, um iniciante vai completar o primeiro 5, é prazeroso ainda. Sim. Agora, o cara que entra pra correr forte, é uma dor diferente da dor de distância longa, né? Isso aí que o pessoal às vezes não entende, né? Diferente.
Certeza, esse dia eu brinquei de fazer RP no 5 lá, fiz sub-20, primeira vez na vida, mas doeu, viu? Tô doendo umas duas semanas, pra ser sincero. E ó, imagino correr pra 15, você tá ficando é doido. Ô, Dario, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra gente ir finalizando o nosso bate-papo. Eu acho que foi bacana demais, cara. Depois eu deixo aberto aí pra você passar o teu serviço aí, onde a galera te encontra. É, sem querer polemizar, não é a intenção, obviamente, mas você consome conteúdo de corrida aqui no Brasil e quais canais e quais pessoas, quais personas?
Então, sinceramente falando, o que eu faço, assim, né? É que para mim é um trabalho, então eu todo dia eu vejo que todos os canais postaram, os canais, assim, os canais que postam com mais regularidade, né? Todo dia eu entro e vejo que eles postaram. Mas falar que eu assisto o vídeo é mentira, porque é raro eu assistir. Eu não assisto porque, tipo, eu já trabalho o dia inteiro com isso. Aí eu pegar a noite e ficar vendo corrida é complicado. Mas todo dia, eu sei o que todo mundo tá fazendo, entendeu? Eu sempre vejo para saber o que tá dando certo, o que tá funcionando, o que tá dando errado. E eu também saber como eu vou prosseguir. Basicamente assim, eu consumo e não consumo, né? Eu consumo e não consumo. Mas eu seria isso, cara, de canais aí, no caso, né? Aí são os mais tradicionais aí.
É, bariátrico maratonista é o melhor deles, velho. Foda.
Ah, esse agora, uma vez por semana, quando estiver fazendo as planilhas, pode ouvir o Corre lá também, né?
Não, agora tem mais um aí, hein? No ar, né?
É, tem que aumentar o tempo aí de consumo de conteúdo. Mas é bacana demais, cara, essa percepção aí de A Arte da Guerra, né? Não sei se você já leu um livro bacana, você observar lá seu inimigo, entre aspas, para saber o que ele tá fazendo para você evoluir, entendeu? Nunca deixar o cara muito distante, nem muito perto ali, é observar mesmo. É um livro bem bacana aí de ser lido. Mas no mais, cara, agradeço imensamente aí a sua disponibilidade, sua paciência aí que a gente teve. Vai ter um cortezinho aí, galera, tentar encaixar, que a conexão caiu aqui, mas tá tudo certo. Ainda não estamos tão bacanudos igual o Podpá, igual o Flow, mas estamos chegando lá, dá pra ver pela estrutura toda aqui e tal, em breve a gente chega. Mas o importante é o conteúdo, eu acho que foi um conteúdo extremamente agregador, e principalmente do homem Dario Guimarães, né? De quem é o cara por trás ali do conteúdo, é legal demais. Curti muito, cara. Fica à vontade aí de passar seu recado, passar uma percepção aí do que você quer da vida de agora para frente, desse 2021. Já vacinou como educador físico? Já vacinou, Alex? Uma coisa interessante de se perguntar.
Cara, eu até poderia ter vacinado, mas eu optei por não vacinar porque eu acho que tem gente precisando. E como eu não tô dando aula presencial, então eu vou deixar para depois e... Claro que tem gente que trabalha com pessoas presencialmente, aí é outra história. Eu não trabalho, então... Eu optei por não vacinar nesse momento, mas a hora que chegar, eu vou vacinar com certeza.
Então, eu também não vacinei. Acho que, como eu também trabalho mais online, não senti tem necessidade, é claro, mas deixar para o pessoal aí primeiro, né, de fazer isso daí. Em relação à percepção, achei bem legal, que é igual eu falei para vocês antes de começar, né? Toda live que eu vou, seja no Instagram, ou seja no YouTube, que o pessoal faz quando convida. Eu sempre aceito, eu nunca olho esse negócio de só vou em quem tá bombando. Eu vou no de todo mundo, né? Porque o nosso mercado já é pequeno, tem um monte de briguinha de influenciador. Então, eu acho que se um não ajudar o outro, nunca vai crescer isso aqui, né? Então, a gente tem que todo mundo está no mesmo barco, entendeu? Só que o que eu via, o que eu sentia, é que todos que eu ia era a mesma coisa, né? Em todos eu ficava respondendo pergunta. Ai, como baixar o tempo? Como correr mais rápido? Como correr mais longe? Ai, machuquei, o que que faz? Então, era toda hora a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa. E aqui foi o primeiro que fez um pouco diferente, entendeu? Que eu falei de outras coisas e tal, né? Porque, tipo, responder e tudo é legal, é bacana, só que às vezes você quer falar ó, um pouco outro negócio, né? Eu acho que isso até conecta o cara que faz o conteúdo com o pessoal. É, as pessoas entenderem um pouco como é a cabeça da pessoa, né? Tanto que o que o pessoal mais tem vontade na televisão, aí hoje em dia, é entrevistar o Silvio Santos e ninguém consegue. Porque ele desperta a curiosidade de entender a cabeça do cara, né? O cara fez tudo que ele fez e ninguém... Não tem, é muito difícil ele dar uma entrevista, né? Acho que tem uma na história ou duas. Então, acho que é legal isso daí de entender como que funciona a pessoa atrás só do conteúdo que ela faz, né? Então, achei show de bola. E de redes sociais, quem quiser, sei lá, ver como funciona o meu treinamento e tal, é tudo Corrida Simples, né? Você entrar lá no Instagram, Corrida Simples, ou no YouTube, digitar Corrida Simples, aí já aparece, lá tem meu contato certinho, e aí você manda mensagem lá, a gente já conversa certinho. Mas seria isso aí então, jovens.
Beleza, Dario, obrigado mesmo pela presença, cara, e a ideia aqui realmente é criar essa conexão, né? Eu tenho certeza que as pessoas de Maceió vão se conectar com o que você falou da cidade deles. Muita gente que estava planejando ir para lá pode se sentir mais encorajada aí agora. Pessoas que tiveram uma experiência parecida com o pai ou com a mãe ou com alguém na corrida, como você contou como uma das experiências mais legais que você teve na vida. Então, a ideia é essa, né? Conectar a pessoa e entender realmente o ser humano como global, como uma pessoa inteira. Eu já falei para ela lá no nosso primeiro episódio que a coisa mais importante que a gente tem é o nosso tempo. E, então, quero te agradecer muito por ter dedicado esse tempo a fazer esse podcast e também a galera que está ouvindo, né? Porque a galera que está ouvindo, ela também deixou de fazer outras coisas nesses 40 minutos para nos ouvir. Então, isso cria uma responsabilidade enorme para nós e a gente fica muito honrado também de estar podendo falar para essas pessoas nesse momento. Então, muito obrigado a todo mundo. Acho que o Elton aí faz a finalização e a gente se encontra aqui na próxima semana.
Show, galera. Muito obrigado pelo tempo despendido aqui para nós. Palavra difícil, velho. Despendido, mas é isso aí mesmo. Vamos lá, vamos correndo. Corre podcast, corre. Vamos que vamos.